A guerra no Oriente Médio, ela tem gerado tensão, preocupação também, né, em várias partes do mundo. Ataques, alertas de segurança e movimentação militar têm marcado os últimos dias em Israel. Mas aí a gente se pergunta como está a vida de quem está em Israel, quem está vivendo de perto esta realidade, não é? E para entender melhor o que tem acontecido nas últimas horas, nós vamos conversar agora com a Silvia Lima. Ela é uma brasileira que mora em Israel e acompanha de perto o clima de guerra. Silvia, seja bem-vinda, bom dia.
Bom dia, Booker. Estou, Patrícia, tudo bem com vocês?
Tudo ótimo, prazer conversar com você. E agora, para começar aqui, Silvia, conta pra gente em que cidade você está nesse momento, em Israel, como está a situação, o que você tem visto aí nas últimas horas?
Muito bem, Patrícia, eu moro no sul de Israel, né? Eu moro perto da faixa de Gaza. Tá certo? Eu moro a 30 quilômetros da faixa de Gaza, é numa cidade chamada Yavne, e eu moro em Israel há 26 anos.
Uhum.
Eu sou de São Paulo, capital. E as últimas horas em Israel tem sido como tem sido desde o dia 28 de fevereiro, quando Israel e os Estados Unidos então atacaram o Irã, né? Então, de tempos em tempos, a sirene soa. Tem momentos que soam mais, tem momentos que a gente tem uma trégua maior do soar das sirenes, mas nós estamos muito habituados com essa situação, não é? Então, Israel está muito preparado para isso e nós sabemos como atuar. Então, a população não entra em pânico, uhum. Tá certo? É, nós temos refúgio, né? Todas as casas têm refúgios ou... Por exemplo, eu estou falando com você dentro do refúgio do meu apartamento, né?
Sim.
Então, os apartamentos que não têm refúgio dentro do apartamento, tem embaixo, como se fosse um bunker. Então, você, uhum, tem que descer as escadas e chegar no bunker. Mas fora disso, nós temos refúgios por todo o país. Então, por exemplo, eu estou andando na rua, sua sirene, que eu faço? Não dá tempo de chegar em casa, verdade?
Uhum. Uhum.
Então, eu entro nesse bunker que está assinalado, a prefeitura de cada cidade deixa isso aberto, fica aberto 24 horas por dia. Então, nós entramos ali e esperamos o sinal que é dado pelo telefone, que nós já podemos sair, que é seguro. Por quê? Não só a questão do míssil em si, mas, na realidade, os destroços do míssil, né? Porque, uhum, esse míssil geralmente é interceptado pelo sistema de antimíssil de Israel, que é fantástico, chamado Domo de Ferro,
uhum,
e aí pode haver destroços desse míssil que cai na realidade, uhum, tá certo? Então nós ficamos ali esperando esse sinal que nós podemos sair, que já é seguro para sair, até a próxima sirene.
Tá certo. E a questão dos ataques aí, fiquei sabendo que teve aí nas últimas horas, como é que tá sendo essa constância dos ataques aí a Israel?
Então, desde o dia 28, não tem uma constância, eles, uhum, atacam direto, sim.
Ah,
até agora,
entendi.
Por exemplo, chegaram 200 mísseis, uhum, 200 mísseis balísticos vindo do Irã, uhum, né? Qual é a diferença de um míssil balístico? É a sua potência e a sua distância. Um míssil balístico, pra vocês terem,
sim,
uma ideia, ele pode atingir de 1.000 quilômetros até, uhum, 5.500 quilômetros de raio.
Uhum.
Ou seja, se nós falamos 5.500 quilômetros de raio, esse míssil que sai do Irã pode chegar à Europa.
Entendido. Lu Ferreira, tem uma pergunta?
Silvia, bom dia para você. Quem tá distante, né, fica tentando imaginar toda a situação. A gente tava até aqui falando com você e pela distância da conexão, às vezes acaba tendo alguma interferência. Com toda essa questão que vocês estão vivenciando, já se percebe alguma questão que interfira na conexão de internet, de energia, água, essas questões ainda continuam normalizadas?
Tudo normal, né? Porque, na realidade, a intenção do Irã é realmente atacar isso daí para desestruturar o país, né? Uhum. Então, um país sem energia, sem água, mas está tudo normal. Nada disso, absolutamente nada disso foi atingido. Inclusive, tem muita propaganda iraniana e muita propaganda, muita narrativa mentirosa na internet, né?
Uhum.
Por exemplo, agora mesmo eu vi que estão anunciando que o Bibi foi morto. Isso não é verdade, gente, né?
Uhum.
O primeiro-ministro de Israel continua vivo, são e salvo. Então, isso não é verdade, tá? Então, tem muita da contra-propaganda, propaganda da internet, da inteligência artificial. Então, as pessoas precisam sempre verificar a fonte antes de passar essas notícias para frente.
É verdade, a gente tem lidado com muita desinformação, até mesmo aí Por exemplo, a gente entrevistou esses dias alguém que mora no Líbano, não é? Na semana passada nós entrevistamos uma brasileira que mora no Líbano. E ela estava explicando sobre o posicionamento de Israel de avisar as pessoas antes dos ataques,
sim,
não é? Eu já ouvi falar, já vi no noticiário que isso é feito também na faixa de Gaza. Era feito na faixa de Gaza, não é?
Então, porque o que acontece, não é, Luciana? Toda questão de guerra, a guerra ela tem lei. Tá certo? Por incrível que pareça, toda a guerra tem lei. Então, por que? Quando Israel foi levada aos tribunais de Haia, por que que Israel não foi condenada? Porque tudo que Israel faz está dentro dessa convenção de Haia, tá certo? Para guerra. Então, por exemplo, quando Israel vai atacar, ele sempre avisa. Para quê? Para dar tempo da população civil sair. Porque o objetivo de Israel nunca foi a população civil, tá certo? Nunca foi a população civil, diferentemente do Irã, que joga esses mísseis carinhadamente para atingir a população civil, tá? Então, Israel cuida disso, né? Para quê? Para que haja o menor número possível de vítimas civis.
Tem uma pergunta, Jackson?
Ô, Silvia, bom dia. Como é que, uma curiosidade, né? Como é que vocês conseguem manter aí a rotina e encontrar momentos assim de normalidade, digamos assim, né? Como ir ao trabalho, enfim, ou tomar um café ali, sabendo que o país está em uma guerra intensa e há também, né, essa questão da sirene e de alerta e a qualquer momento. Como é que vocês lidam com isso?
Imagino que tem uma pressão psicológica, né, Silvia?
Olha, queridos, eu vou explicar, mas acho que o brasileiro vai entender muito bem isso, principalmente o pessoal do Rio de Janeiro. É como o carioca ir pro trabalho e atravessar a linha vermelha, a linha amarela, todos os dias.
Todo dia.
Ali não tem confronto, tem ou não tem? Então, sim, como que ele faz com isso? Ele convive, não é? Então, aqui nós também, nós sabemos que é um país de guerra, que é um país de conflitos ocasionais. Então, veja, nós estaríamos totalmente em desespero se a gente não tivesse uma estrutura preparada para aguentar isso. Ou seja, o exército de Israel, ele não se prepara depois que soa o alarme. Nós já estamos preparados com antecedência, tá certo? Para quê? Para evitar tudo isso daí. Então, todo mundo aqui é instruído pelo exército. Ou seja, nós temos uma capacidade, tanto que você observa que desde o dia 28, nós tivemos 13 mortos. Com todos esses ataques que nós tivemos, se vocês pegarem números absolutos, esse número é baixíssimo. Mas isso tem um porquê. O porquê é de que Israel sempre visa defender a sua população civil. Então, nós não estamos aqui batendo cabeça sem orientação, todo mundo desesperado na rua, não. Então, tipo assim, eu fui trabalhar, porque na realidade, eu sou guia, né? Eu sou guia de turismo há 16 anos em Israel. Mas agora, com o conflito, eu tenho outro trabalho. Eu trabalho em segurança também, que é um trabalho essencial, que eu posso sair na rua, né? Então, no caminho para o meu trabalho, no primeiro dia, eu peguei o míssil que foi em direção a Tel Aviv. Eu tenho isso filmado, eu estava no meio da estrada. Nossa. E os mísseis, eu olhando para cima, assim, parecendo a Guerra nas Estrelas. Mas em momento nenhum eu estava em pânico. Por quê? Porque eu estou orientado o que eu devo fazer, como eu devo atuar. E isso realmente é importantíssimo no momento de guerra. Por quê? Porque as pessoas, quando entram no espelho, elas podem parar com a vida, não é? Então, a gente está muito bem instruído. E saber que isso vai passar. Então, isso nos faz. Né? Olha, eu estou aqui há 26 anos, eu tenho algumas guerras nos meus currículos, verdade? Então, assim. E eu sou guia. Então, assim, você imagina eu com um ônibus cheio de gente e eu preciso acalmar as pessoas. Eu não posso apavorar as pessoas, verdade? Agora, por outro lado, ninguém nega que está existindo conflito. O conflito existe, mas a gente precisa tomar as coisas dentro da proporção, né? Então, para você ter uma ideia, no abrigo que eu estou agora, além dele ser todo betonado, né, dele ser contra mísseis e tal, eu tenho um sistema aqui de ar, né, que não é um ar-condicionado, é um sistema de purificação. Para quê? Israel pensa também no caso de haver uma guerra de arma química. Como a gente faz? Então, todo mundo tem máscara, toda a população civil tem uma máscara na sua casa, que ela só vai usar em caso de emergência. Porque nós estamos preparados. Então, estar preparado para a guerra no sistema de se defender é o que faz toda a diferença para que você possa permanecer e passar por isso com o menor nível possível de baixas, né?
Realmente, Israel, desde que voltou aí para esta região, né? Voltou a ser o país aí, realmente enfrenta várias ameaças, né, Silvia? passou por vários conflitos mesmo.
Mas foi ao longo da história, né? Se você pegar a Bíblia, você vai ver que foi ao longo da história, assim. Não é apenas
verdade.
Hoje.
Na história antiga também. Já que você falou que trabalha com turismo aí, falou que tá fazendo outra atividade, como é que tá? Tá tudo parado agora? A gente sabe que alguns voos foram interrompidos de alguma, da região e de alguns países aí da região.
Então, isso é muito importante as pessoas entenderem, porque isso gera muita confusão. Vamos lá. Existe o espaço aéreo de Israel, sim. O espaço aéreo de Israel estando fechado, nenhuma companhia aérea pode entrar, porque é o espaço aéreo que está fechado, sim. Uhum. Então, sim. As companhias aéreas não podem entrar. Uma vez que o espaço aéreo esteja aberto, o que significa isso? Que é seguro para os voos chegarem. Agora, as companhias aéreas, elas têm as suas políticas. Então, tem companhias aéreas que, mesmo o espaço aéreo estando garantido pelo governo de Israel, pelo exército de Israel, elas não querem vir. E aí, elas cancelam os voos. Tá certo? Isso é uma política certo. Das companhias aéreas, né?
Uhum.
Então, os locais turísticos estão aqui. Como nós estamos vivendo uma situação de emergência, nós não podemos ter aglomerações nas ruas. Então, eles decidiram fechar, tá certo? As igrejas estão fechadas no momento, até o país sair da situação de emergência. Agora, para nós que vivemos aqui, tudo está aberto, tudo está normal. Está todo mundo trabalhando, menos as crianças, elas ainda não voltaram às aulas. Segundo o que a gente está vendo aqui, provavelmente eles vão voltar domingo às aulas. Domingo as crianças já voltam às aulas. Então, conforme vai havendo essa flexibilização da população, de sair na rua, de voltar à sua rotina normal, o que nós entendemos com isso? Que já não é tão perigoso assim, porque Israel está dizendo que a capacidade de ataque do Irã está sendo cada dia menor, porque tanto Israel quanto Estados Unidos estão bombardeando as bases de lançamento de mísseis balísticos. Então, esse número está diminuindo consideravelmente. Então, aí Israel vai flexibilizando a saída da população civil para as atividades normais, mas ainda nós não estamos vivendo uma situação normal, nós estamos vivendo ainda um estado de emergência.
Muito bem, a gente conversou aqui então com a Silvia Lima, ela é uma brasileira que vive em Israel já há mais de 20 anos, não é, Silvia? Obrigada por sua participação.
26 anos aqui.
26 anos.
Patrícia, eu posso deixar para as pessoas aí o meu Instagram?
Claro, pode deixar.
Aí as pessoas podem ficar atualizadas. Meu Instagram é @silviaguiadeisrael, @silviaguiadeisrael. E ali eu procuro manter as pessoas informadas do que realmente está acontecendo aqui em Israel.
Muito bem, vamos seguir a Silvia, @silviaguiadeisrael, tá bom? A gente vai seguir aqui também. Silvia, muito obrigada e boa tarde, né? Porque já é meio-dia aí onde você mora, quase uma
aqui
da tarde.
É boa tarde, sou eu que agradeço e desejo a todos vocês aí um dia de paz, um dia de shalom, desde Sião, desde Israel. Todarabá, muito obrigada.
Amém, que Papai do Céu abençoe e proteja vocês. Até a próxima oportunidade.
Amém.
Tchau,
até a próxima, shalom.